Capítulo 103. Distração. Não, senhor doutor, isso não se faz. Perdoe-me, isto não se faz. Tinha razão, dona Plácida. Nenhum cavalheiro chega uma hora mais tarde ao lugar em que o espera sua dama. Entrei esbaforido. Virgília tinha ido embora. Dona Plácida contou-me que ela esperara muito, que se irritara, que chorara, que jurara votar-me ao desprezo, e outras mais coisas que a nossa caseira dizia com lágrimas na voz, pedindo-me que não desamparasse Yaya, que era ser muito injusto com uma moça que me sacrificaia tudo. Expliquei-lhe, então, que um equívoco, e não era. Cuido que foi simples distração, um dito, uma conversa, uma anedota, qualquer coisa, simples distração. Coitada de Dona Plácida, estava aflita de veras. Andava de um lado para outro, abanando a cabeça, suspirando com estrépito, espiando pela rótula. Coitada de Dona Plácida! Com que arte conchegava as roupas, bafejava as faces, acalentava as manhãs do nosso amor. Que imaginação fértil em tornar as horas mais aparecíveis e breves. Flores, doces, os bons doces de outros dias, e muitos risos, muito afago, um riso e um afago que cresciam com o tempo, como se ela quisesse fixar a nossa aventura ou restituir-lhe a primeira flor. Nada esquecia a nossa confidente e caseira. Nada, nem a mentira, porque a um e outro referia suspiros e saudades que não presenciara. Nada, nem a calúnia, porque uma vez chegou a atribuir-me uma paixão nova. Você sabe que não posso gostar de outra mulher, foi a minha resposta quando Virgília me falou em semelhante coisa. E esta só palavra, sem nenhum protesto ou admoestação, dissipou-se o aleive de Dona Plácida, que ficou triste. Está bem, disse-lhe eu, depois de um quarto de hora. Virgília há de reconhecer que não tive culpa nenhuma. Quer você levar-lhe uma carta agora mesmo? Ela há de estar bem triste, coitadinha. Olhe, eu não desejo a morte de ninguém, mas se o senhor doutor algum dia chegar em casa com o Yaya, então sim, é que há de ver o anjo que ela é. Lembra-me que desviei o rosto e baixei os olhos ao chão. Recomendo esses gestos às pessoas que não tiverem uma palavra pronta para responder. Ou ainda, às que recearem encarar a pupila dos olhos dos outros. Em tais casos, alguns preferem recitar uma oitava dos Lusíadas. Outros adotam o recurso de assobiar a norma. Eu atenho-me ao gesto indicado. É mais simples, exige menos esforço. 3 dias depois estava tudo explicado. Suponho que Virgília ficou um pouco admirada quando lhe pedi desculpa das lágrimas que derramara naquela triste ocasião. Nem me lembra se interiormente as atribuía a Dona Plácida. Com efeito, podia acontecer que Dona Plácida chorasse ao vê-la desapontada, e por um fenômeno da visão as lágrimas que tinha nos próprios olhos lhe parecessem cair dos olhos de Virgília. Fosse como fosse, tudo estava explicado, mas não perdoado, e menos ainda esquecido. Virgília dizia-me uma porção de coisas duras, ameaçava-me com uma separação, enfim, louvava o marido. Esse sim era um homem digno, muito superior a mim. Delicado, um primor de cortesia e afeição, é o que ela dizia enquanto eu, sentado, com os braços fincados nos joelhos, olhava para o chão, onde uma mosca arrastava uma formiga que lhe mordia o pé. Pobre mosca, pobre formiga. Mas você não diz nada, nada? Perguntou Virgília, parando diante de mim. Que hei de dizer? Já expliquei tudo, você teima em zangar-se. Que hei de dizer? Sabe o que me parece? Parece-me que você está enfastiada, que se aborrece, que quer acabar. Justamente. Foi dali pôr o chapéu com a mão trêmula, raivosa. Adeus, Dona Plácida, bradou ela para dentro. Depois foi até a porta, correu o fecho, ia sair. Agarrei-a pela cintura. Está bom, disse-lhe. Virgília ainda forcejou por sair. Eu retive-a. Pedi-lhe que ficasse e que esquecesse. Ela afastou-se da porta e foi cair no canapé. Sentei-me ao pé dela, disse-lhe muitas coisas meigas, outras humildes, outras graciosas. Não afirmo se os nossos lábios chegaram à distância de um fio de cambraia, ou ainda menos. É matéria controversa. Lembra-me, sim, que na agitação caiu um brinco de Virgília, que eu inclinei-me a apanhá-lo, e que a mosca, de há pouco, trepou ao brinco, levando sempre a formiga no pé. Então eu, com a delicadeza nativa de um homem no nosso século, pus na palma da mão aquele casal de mortificados. Calculei toda a distância que ia da minha mão ao planeta Saturno e perguntei a mim mesmo que interesse podia haver num episódio tão mofino. Se concluis daí que eu era um bárbaro, engana-tes, porque eu pedi um grampo à Virgília, a fim de separar os dois insetos. Mas a mosca farejou a minha intenção, abriu as asas e foi-se embora. Pobre mosca, pobre formiga! E Deus viu que isto era um homem bom, como se diz na Escritura.